Senhor presidente, primeiro para fazer uma saudação especial à passagem amanhã do centenário de nascimento de um grande lutador pela liberdade e pelo socialismo, de um grande intelectual e historiador marxista, o general Nelson Werneck Sodré. Para comemorar a data, um grupo de historiadores e intelectuais começaram um movimento sediado simbolicamente na cidade paulista de Itu, considerado o berço da nossa república. Nessa cidade, Nelson está sepultado. Foi no quartel do regimento de artilharia, o regimento Deodoro, em Itu, para onde foi no início da década de 30, como aspirante a oficial, que ele teve seus primeiros postos no exército. Foi também Itu que conheceu Yolanda Frugoli, com quem se casou. Werneck se destacou como militar nacionalista, ligado depois ao Partido Comunista, intelectual e historiador. Foi um dos fundadores do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, na década de 50. Foi desligado das funções de instrutor de História Militar da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, devido às suas posições nacionalistas, à participação na campanha O Petróleo é Nosso e à publicação de um artigo sob pseudônimo em que se opunha à participação do Brasil na Guerra da Coreia. Seu último posto na ativa foi a promoção a coronel, em 1961. Assim, passou para a reserva no posto de general de brigada. Nelson é um dos pioneiros da história marxista no Brasil. Muitos de nós tivemos a oportunidade de ter nossa curiosidade aguçada por obras como A História da Literatura Brasileira. Este livro não é apenas a resenha e valorização de nossos grandes autores, mas também uma busca de entender a produção artística do nosso país, levando em conta a situação econômica vivida nos vários períodos de nossa formação. Aprofundou a visão marxista do nosso passado com a formação da sociedade brasileira. É de 1945 a primeira edição de um guia fundamental para os estudiosos, o livro O que se deve ler para conhecer o Brasil, que mereceu sucessivas reedições, revistas e atualizadas. Faço esse registro, senhor presidente, e peço que Vossa Excelência acolha na íntegra o pronunciamento em homenagem a este grande personagem da vida política, econômica e social do Brasil, um homem que buscou vasculhar o nosso país, conhecer a nossa realidade, e ligo diretamente aos acontecimentos atuais do nosso mundo, do que está a ocorrer com as guerras patrocinadas pelas chamadas nações mais desenvolvidas, ditas como guerras humanitárias, para levar a civilização a alguns pontos do planeta, e tidas como humanitárias, defendidas como coisas de direitos humanos. E associo ao general que homenageamos pela passagem do seu centenário no dia de amanhã, ele que foi esse nacionalista que defendeu que o nosso país tinha que ter o seu próprio projeto, que o nosso país tinha que se colocar de cabeça erguida, de pé, e precisou um metalúrgico chegar para começar a colocar o país efetivamente de pé, a fazer um programa de distribuição de riqueza mais adequado, ainda muito longe da necessidade, mas feito pela primeira vez o crescimento com a distribuição da riqueza. E ligo esse pronunciamento de homenagem ao Nelson Werneck, ao seu centenário, a uma entrevista dada pelo ex-secretário adjunto do Tesouro dos Estados Unidos da América, Paul Robert Gage, em entrevista à Press TV, no Panamá. Ele fala sobre os verdadeiros objetivos dos Estados Unidos na Líbia e por que Barack Obama precisa derrubar Gaddafi, quando nenhum outro presidente dos Estados Unidos o fez. É interessante a gente examinar porque vai virando senso comum. Vamos derrubar o presidente da Síria. Vamos derrubar o presidente da Líbia. Vamos derrubar o do Irã. Vamos derrubar, principalmente, aqueles que interessam aos americanos que caiam, porque realizam um governo que, por alguma razão, cria obstáculos para o domínio completo, especialmente naquela área do Mediterrâneo. Veja a pergunta da Press TV. A Rússia criticou a OTAN por ter ido muito para além do mandato da ONU. Uma outra notícia fala de um artigo de opinião que terá sido escrito por Obama, Cameron e Sarkozy, que disseram que deixar Gaddafi no poder seria uma traição irresponsável ao povo líbio. Nós sabemos que o mandato não exige mudança de regime e a administração Obama diz que não estão lá para mudar o regime. Mas as coisas parecem agora um pouco diferente, não é verdade? Então responde o Robert Grake. Pois parece. Antes de mais nada, note-se que os protestos na Líbia são diferentes dos do Egito, do Iêmen, do Bahrein ou da Tunísia. E a diferença é que aqui se trata de uma rebelião armada. Há mais diferenças. Outra é que estes protestos têm origem no leste da Líbia, onde há petróleo, não na capital. E temos ouvido desde o início relatos fidedignos de acordo com os quais a CIA está envolvida nos protestos. E tem havido um grande número de relatos da imprensa, segundo os quais a CIA enviou para a Líbia os seus agentes líbios para comandar a rebelião. Na minha opinião, dele, lá, norte-americano, aqui o homem é ex-secretário adjunto do Tesouro, então deve ser uma figura importante para cuidar do Tesouro dos Estados Unidos, não é coisa pequena. Então diz, havia um grande número de relatos da imprensa segundo os quais a CIA enviou para a Líbia os seus agentes líbios para comandar a rebelião. Na minha opinião, trata-se de afastar a China do Mediterrâneo. A China tem grandes investimentos em energia e em construção na Líbia. Os chineses apontam para a África como uma futura fonte de energia. Os EUA estão a combater isto organizando o Comando Africano dos EUA, o ZAC, na sigla, a que Gaddafi recusou juntar-se. Essa é a segunda razão por que os americanos querem mandar Gaddafi embora. E a terceira razão é que a Líbia controla parte da costa mediterrânea e não está em mãos norte-americanas. Pergunta à Press TV. Quem são os revolucionários? Os EUA dizem que não sabem quem são, não sabem com quem estão lidando. Mas considerando que a CIA está no terreno, em contato com os revolucionários, quem são as pessoas que vão governar a Líbia numa eventual era pós-Gaddafi? Responde o Robert Grake. O fato de a Líbia ser ou não governada por revolucionários depende da CIA ganhar. Ainda não sabemos. Como você disse anteriormente, a resolução da ONU impõe restrições sobre o que as forças europeias e norte-americanas podem alcançar na Líbia. Eles podem impor uma zona de exclusão aérea, mas não deveriam estar lá, lutando no lado dos rebeldes. Mas é claro que a CIA está a fazer isso. Então, estão a violar a resolução da ONU. Se a OTAN, que agora representa a comunidade internacional, entre aspas, conseguir derrubar Gaddafi, o próximo alvo será a Síria, que já foi diabolizada pela mídia ocidental, controlada por eles. Por que que a Síria é um alvo? Porque os russos têm uma grande base naval na Síria. Esta dá à Marinha Russa uma presença no Mediterrâneo. Os EUA e a OTAN não querem isso. Se forem bem-sucedidos contra Gaddafi, a Síria virá a seguir. Já estão a responsabilizar o Irã pelo que se passa na Síria e na Líbia. O Irã é um alvo fundamental, porque é um Estado independente que não é um fantoche dos colonialistas ocidentais.
Senador Inácio.
Palavras do norte-americano, até agora, nossa querida senadora Vanessa Graziottin.
Eu quero, senador Inácio Arruda, somente cumprimentá-lo pelo pronunciamento, mas, sobretudo, pelo conteúdo do pronunciamento. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sabe, Vossa Excelência traz com dados concretos, de que, na realidade, o que existe nessas ações coordenadas pelo governo norte-americano contra países árabes, a Líbia, agora, por exemplo, são ações que não buscam, falei há pouco sobre Guantánamo, não buscam o respeito aos direitos humanos ou a construção de sociedades, entre aspas, livres e democráticas. Buscam apenas o atendimento dos seus interesses. E Vossa Excelência hoje, com muita propriedade, mas com muita propriedade mesmo, expõe o assunto da tribuna. Então, um cumprimento, porque Vossa Excelência contribui, não com o Brasil, mas com a humanidade, com as informações que traz ao plenário dessa casa. Parabéns, senador Inácio.
Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência. Não é um debate fácil, em lugar nenhum, porque é um tema que uma parte da mídia congela praticamente as pessoas. Você só pode pensar se for assim. A opinião contrária, antigamente chamava de xiita, atualmente não dá mais para chamar. É como se antigamente dissesse, vai para a China. Atualmente também não dá mais para mandar, vai para a China. Entendeu? Então, a ideia que se forma é que não, o pensamento é esse. É um pensamento uniformizado que não aceita nenhuma contradição em relação ao que está sendo dito pela grande mídia, principalmente controlada diretamente de Washington. Em relação à agenda expansionista do Ocidente, pergunta a Press TV, quando o mandato da ONU na Líbia foi debatido no Conselho de Segurança da ONU, a Rússia não vetou. Certamente que a Rússia deve ter atenção à política expansionista do ZEUA, França e Grã-Bretanha. Responde Robert Gray, sim, tem de perceber isso. E o mesmo se aplica à China. É uma ameaça maior para a China, porque ela tem 50 grandes projetos de investimento no leste da Líbia. Então a questão é por que é que a Rússia e a China se abstêm em vez de vetar e bloquear? Não sabemos a resposta. Possivelmente estarão a pensar, deixar os americanos avançar até o limite ou talvez não tenham tido a intenção de confrontar o ZEUA com uma tomada de posição militar ou diplomática e ter uma avalanche de propaganda ocidental contra eles. Não sabemos as razões, mas sabemos que se abstiveram porque não concordaram com a política e continuam a criticá-la. Venha para a Press TV numa próxima pergunta. Uma parcela considerável dos ativos de Gaddafi no ZEUA foi congelada, assim como em alguns outros países. Sabemos também que os revolucionários da Líbia criaram um banco central que iniciara a produção limitada de petróleo e que estão a negociar com empresas dos Estados Unidos e de outros países do Ocidente. Temos que colocar aqui uma questão. Nunca vimos uma coisa assim acontecer no meio de uma revolução. Não acha estranho? Responde Alberto Gray, sim. É muito estranho e muito sugestivo. Torna a colocar na ordem do dia os relatórios segundo os quais a CIA está na origem da designada revolta e dos protestos e de quem está a fomentá-los e a controlá-los de uma maneira que exclui a China dos seus investimentos em petróleo na Líbia. Na minha opinião, o que está acontecendo é comparável ao que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha fizeram ao Japão nos anos de 30, quando impediram o acesso do Japão ao petróleo, à borracha, aos minerais. Foi essa a origem, ou uma das origens, digo eu, da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. E agora, norte-americanos e britânicos estão a fazer a mesma coisa à China. A diferença é que a China tem armas nucleares e também tem uma economia mais forte que os norte-americanos. E assim, estes estão a correr um risco muito elevado, não apenas consigo próprios, mas com o resto do mundo. O mundo inteiro está em jogo com a ganância norte-americana, a arrogância norte-americana, o impulso para a hegemonia norte-americana no mundo está a levá-los para uma grande guerra mundial.